né, veio aqui na Terra. Muita maioria acreditam que ele ressuscitou, mas isso existe uma diferença muito grande entre acreditar, crer e receber. Muito grande, existe uma diferença nisso, né? Aqueles que são filhos de Deus é aqueles que creram e receberam o Senhor e vivem por essa realidade hoje. A mesma coisa é a visão da igreja. A visão da igreja eu coloco nessa mesma situação. Nós hoje, nós temos a visão da igreja, cremos na unidade do corpo, muitas coisas. Mas, irmãos, nós precisamos ter uma visão clara e viver por essa visão. Sabe? E isso vai mudar a nossa vida. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida depois dessa semana. Depois de tudo aquilo que o Senhor falou para mim. E eu quero que o Senhor também possa falar para os irmãos essa manhã. Sabe? A visão da igreja é algo que tem que fazer um divisor de água na nossa vida. Porque é algo que muda o nosso sentimento. Dá um exemplinho rápido para os irmãos agora. O Flávio agora chegou para mim e falou assim: ó, eu não te convidei ontem para falar porque você ia falar hoje de manhã. Estava dando uma justificativa para mim. Nem precisava, irmãos. Porque veja bem, se eu creio que quem deu o sentimento para o Flávio convidar os irmãos foi o Senhor, e quem escolheu foi o Senhor, eu não tenho problema com o Flávio. Vocês entendem, irmãos? Agora, se eu creio, se eu entendo que quem a ideia de ontem à noite foi do Flávio, e ele escolheu porque ele gosta mais de fulano e de ciclano, aí eu tenho problema com o Flávio. Vocês entendem, irmãos? A diferença, a visão da igreja, nós temos que ter essa visão. Que tudo aqui, irmãos, é o Senhor. Tudo nós vivemos pelo Espírito. E temos que nos manter no Espírito. Porque senão nós não convivemos e não temos relacionamento com os irmãos. É isso que o irmão, né, nós vamos falar nessa manhã, né? É isso que o Senhor quer falar para mim e para os irmãos nessa manhã. Sabe, o viver da igreja é algo que tem que mudar a nossa vida. É algo que tem que nos direcionar e nos levar adiante. É algo que tem que criar em nós, sabe, um sentimento, sabe, puro diante do Senhor. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, o irmão começa falando o seguinte, que o livro de Efésios, né, ele tem nos aberto, ele tem mostrado para nós, deixado claro essa questão da visão da igreja, né? Essa visão está sendo colocada, se essa visão, né, for colocada em prática, ela vai nos levar a uma transformação de vida. Senhor Jesus, Efésios, vamos abrir nossas Bíblias, Efésios 1, versículo 3. Senhor Jesus, fala assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia, porque a obra do Pai, né, a obra do Filho e do Espírito tem como alvo o homem. Isto é, né, o Deus triuno, ele quer se dispensar para cada um, para dentro de cada um de nós aqui nessa manhã, irmãos. Oh, Senhor Jesus! E quando isso acontece, experimentamos o que? Esse dispensar, né? Como graça, né? Para nós que recebemos sua própria pessoa. Então, ontem à noite, foi um dos irmãos que estava falando, né? Ele falou o seguinte, que quando nós cremos e até a volta do Senhor, não existe um vácuo. Ah, nós cremos, recebemos o Senhor, agora vamos esperar a volta do Senhor. Não, irmãos. Do momento que nós cremos, né, e recebemos o Senhor, até a sua volta, esse dispensar de Deus, né, esse dispensar do Deus triuno, ele é contínuo no nosso viver. E isso tem que fazer a diferença para nós. Isso tem que nos levar a ter uma mudança de vida. Senhor Jesus, esse dispensar tem o que também? Tem uma forte expectativa sobre a nossa vida. E essa expectativa é que sejamos o quê? Para louvor da glória do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Em Efésios mesmo, irmãos, nós lemos 1:3, ali se nós formos para o versículo 6, ele fala assim, ó: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então Deus tem uma expectativa, em relação a nós. Né? Toda a obra do Senhor, tudo aquilo que Ele tem se dispensado para nós, cria no Senhor uma expectativa em relação a nós. Né? É como um pai. Né? Nós que temos filhos, nós temos uma expectativa dos nossos filhos. Né? Você tem um labor, você trabalha, você investe nele, nos seus estudos, na sua educação. Você tem uma expectativa nos filhos, né? Assim o Senhor também tem uma expectativa em nós. Senhor Jesus, né? E essa expectativa, né? Ele fala no versículo 6 aqui, né? Que nós lemos agora, né? Que a obra, né? Tudo aquilo que Ele investiu em nós, tudo aquilo que Ele se dispensou para nós, Ele espera o quê? O louvor, né? Um louvor da nossa parte para a glória de sua graça. Senhor Jesus. E graça, como nós conhecemos, né? É Cristo dispensado a nós. Quando Deus dispensa seu Filho como vida a nós, gratuitamente, isso é graça. Senhor Jesus. Por outro lado, irmãos, nós não podemos receber essa graça em vão, né? Eu toquei muito nessa questão, né? Quando o Senhor se dispensa a nós, quando Ele nos dá esse Cristo gratuitamente a nós, como eu falei antes, Ele espera algo de nós, né? E isso não pode ser em vão, né? Isso tem que produzir algo em nós, tem que mudar nossa vida, tem que transformar a nossa vida, a nossa mente, né? Tem que fazer algo diferente acontecer, né? Segundo Coríntios, Senhor Jesus, segundo Coríntios 6, versículo 1, Paulo fala isso, né? Ele fala assim, 2 Coríntios 6, 1, ele fala: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ó Senhor Jesus! Puxa, irmãos, como isso é sério. Nós vimos nessa manhã vários exemplos, né? O João deu o exemplo dele, né, no ônibus. O João poderia ficar quieto, não poderia? Poderia ficar quieto. Puxa papo, aí, ó, fico na minha, né? Aquelas conversas unilateral, né? Sim, não, talvez, né? O Flávio poderia também, muitos irmãos, né? Poderia ter ficado quieto, né? Mas se ele ficasse, muitas vezes, né, o Valtinho poderia conhecer a igreja? Poderia, eu creio que poderia, mas seria mais difícil, demoraria mais tempo. Aí isso também acarretaria do Flávio conhecer, deu conhecer. Você vê como tudo vai no dominó, né? O efeito dominó. Quando o Senhor, né, tem o plano dele e nós nos submetemos ao plano do Senhor, irmãos, tudo acontece no efeito dominó. Mas o que muitas vezes acontece é que nós barramos esse mover do Senhor. Senhor Jesus! E é que Paulo fala aqui, né? Que o Senhor muitas vezes... todo se dispensar se torna vão para nós, porque nós não nos submetemos, sabe, aquilo que o Senhor tem falado para nós. Senhor Jesus, né? E o irmão dá um exemplo de Davi, né? Davi teve um sentimento, né? Davi teve um sentimento do quê? Da questão da habitação de Deus, né? Ele queria construir o templo, né? Ele lutou por isso, ele teve essa visão e ele viveu por isso, né? Vamos abrir ali Salmos só para ilustrar. Salmos, irmãos, conhece essa passagem? Senhor Jesus. Eu só preciso achar. Mas eu notei. Salmos 123, né? Não, peraí. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Desculpa, irmão. 132. Salmo 132. Salmo 132, 5, de 3 a 5. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Irmãos, por quê? Porque Davi teve uma visão. Davi vivia por uma causa, né? O Senhor deu um sentimento para ele, e ele viveu por isso. Ele se empenhou por isso. Ao ponto até que o Senhor mostrou para ele que ele não construiria o templo. Ele não foi responsável pela construção do templo. Mas ele não se deu por vencido. Ele levantou, ele buscou todos os materiais, ele foi atrás, né? Cumpriu todas as requisições. Ou seja, ele tinha uma visão, uma clareza e uma causa. Ele buscou realmente tudo aquilo ali, para quê? Para que todo o material fosse deixado pronto para que o seu filho pudesse edificar o templo. Mas existia o sentimento no coração dele, era esse. E ele foi em cima desse sentimento, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa graça não pode ser vã para nós, né? Nós, quando o Senhor nos dá um sentimento, nós temos que realmente avançar e temos que ir diante do Senhor, né? E isso que o irmão indaga hoje para nós, né? Como tem sido hoje, como nós temos lidado com essa visão diante do Senhor, né? Como tem sido o nosso relacionamento na igreja, né? Qual é o evangelho, o resultado prático dessa visão em nosso viver? O que nós temos feito diante do Senhor, né? O conhecimento sobre a unidade, corpo, fundamento, né? E base da igreja é importante? Lógico que é, irmãos. É importantíssimo, né? Mas se não praticarmos, né? Estaremos, o quê? Recebendo em vão essa graça, né? Como nós demos o exemplo de Davi. Davi foi fiel à graça que ele recebeu, à visão que ele recebeu, né? Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também foi fiel, né? Ali em Efésios 3:1. Senhor Jesus. Efésios 3:1 mostra isso também, né? Fala assim, ó, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Paulo foi levado até o terceiro céu. Paulo fala o seguinte, ó, para mim morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu vou para algo maravilhoso. Mas ele preferiu ficar por amor a nós, por amor aos irmãos, por uma visão. Porque ele tinha uma causa, ele tinha algo para que ele lutasse, algo que ele realmente acreditava, sabe, por uma visão que ele realmente punha em prática na vida dele. Esse tem que ser o nosso sentimento, né? Assim como Paulo, né? A nossa causa deve nos prender no Senhor, né? Como foi falado já várias vezes também, essa questão de prender, né? Ser escravos do Senhor, né? Senhor Jesus, se temos um viver de amor ao Senhor e aos irmãos, teremos uma vida da igreja forte, abundante, cheia de vida e no Espírito. Senhor Jesus, é isso que Deus anela, irmãos. É isso que nós falamos no começo. Deus tem uma expectativa, né? Ele tem um anelo em relação a nós, em relação à igreja, em relação ao seu corpo, né? E uma igreja onde ele é expressado em toda a sua plenitude. Ó Senhor Jesus, quando ganhamos essa visão e nos entregamos a essa causa, não somente nossa vida muda, mas é de todos que estão à nossa volta. Senhor Jesus, quando temos a visão, não importa apenas com nossa própria pessoa, mas com todos que nos cercam. Senhor Jesus, isso é consequência o quê? Da expressão, né, que nós acabamos de ver, né, ali de Efésios 3:1. O que fala no finalzinho ali, né? Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor. Aleluia! Por amor. Ó Senhor Jesus, isso nos leva realmente a amar os irmãos, amar realmente o viver em comunhão dos irmãos, em viver junto, e não só dos irmãos, mas principalmente a pregação do Evangelho, né? Eu vejo assim, quando o Walter teve a visão da igreja, ele não se contentou em ficar apenas para ele, né? Ele tinha sede de passar essa visão para outras pessoas. Esse tem que ser o nosso sentimento. Né? Porque ele amava as pessoas. Ele via, poxa, a pessoa está num caminho que não é adequado. Está num caminho que não está levando ela a desfrutar Cristo na sua totalidade. E eu preciso falar dessa visão que eu tive. Esse é o sentimento que tem que brotar no nosso coração, irmãos. Esse sentimento que tem que realmente nos levar adiante, né? Senhor Jesus. E Deus espera o quê? Aquilo que ele nos confiou. seja transmitido para as demais pessoas. Né? Efésios, na sequência aqui do versículo, ele fala assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Ou seja, Deus confiou algo para Paulo, e ele passou isso para os irmãos. E assim o Senhor espera de cada um de nós, irmãos. De cada... Por isso que os irmãos têm falado essa questão, Senhor Jesus, de quando nós virmos para a reunião, nós não virmos de mão vazia. Quando nós virmos para uma reunião, nós trazemos algo daquilo que o Senhor passou para nós durante a semana, durante, né, os dias que nós ficamos sem a comunhão dos irmãos. Isso é muito importante, irmãos. Isso tem que realmente queimar em nosso coração. Sabe, vir para a reunião cheios, sabe, para desfrutar isso com os irmãos, trazer uma novidade para o irmão, sabe, ter comunhão com os irmãos, transmitir isso para os irmãos. O Senhor, quando traz algo para nós, quando nós ganhamos algo, isso não pode ficar guardado em nós. Nós temos que passar para as pessoas, levar isso para as pessoas. Senhor Jesus, a graça que recebo do Senhor deve ser levada a todos que estão à minha volta. Ter uma causa também significa ter uma responsabilidade. O Senhor espera que nós sejamos responsáveis por aquilo que Ele tem se dispensado a nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, se temos a visão da igreja como corpo de Cristo e ela se tornou a nossa causa, quando estou na reunião da igreja, não mais fico parado ou calado. Por quê? Porque aquilo que o Senhor tem me dado, eu tenho que colocar para fora. Senhor Jesus, sabe, quando eu ganho algo, esse algo que está dentro de mim, ele borbulha, né? Ele fica que nem uma Coca-Cola cheia de gás, ele quer explodir, ele quer passar isso para as pessoas. Esse tem que ser o nosso sentimento, irmãos. Esse tem que ser a nossa comunhão. Esse é o viver da igreja. Ó Senhor Jesus, é isso que nos ganhou. Isso que tem nos ganhado no viver da igreja. Aqui eu falo, um levanta, um fala, um dá risada, um fala sua experiência, o outro completa, né? Isso é o viver da igreja, sabe? Por quê? Porque você está cheio, né? Ali no Velho Testamento, toda vez que o povo subia para Nova Jerusalém, todo mundo era obrigado a levar algo, né? Quem podia mais levava um boi, um carneiro, né, uma ovelha. Quem não tinha nada, irmão, fala ali o texto, que levava o quê? Um punhado de farinha. Né? Mas não subia de mão vazia. Assim tem que ser nossas reuniões, irmãos. Assim tem que ser o nosso viver. Sabe? Não só nas reuniões, mas aonde você trabalha, onde você estuda, na comunhão com seus vizinhos, sabe, aquilo que o Senhor tem se dispensado para você, você tem a responsabilidade de passar isso para as pessoas e de transmitir isso para as pessoas, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, exercito o meu espírito e dispensa a graça que eu recebi aos demais irmãos. Isso era o coração de Paulo, irmãos. Esse é o coração de Paulo, né? Então quando eu venho para a reunião, eu oro, eu canto, eu compartilho, porque recebi algo de Deus, né? Que deve ser confiado a quem? Aos demais irmãos. Senhor Jesus, aleluia, né? A prática dessa visão irá mudar a minha vida e a vida dos irmãos. E a todos que estão à nossa volta, Senhor Jesus. Porque isso é uma visão, irmãos, né? Como foi falado, isso é uma visão, né? Senhor Jesus, Efésios 3, 6 também, um pouquinho mais à frente, fala assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, isso é uma visão maravilhosa. Se eu creio que o Silvio é co-participante junto comigo nesse corpo, eu não tenho como dividir com o Silvio. É impossível dividir com o Silvio, porque nós somos co-participantes do mesmo corpo. E é impossível nós dividirmos. Então, quando o Silvio fala algo, sabe, que talvez não me agrade, eu tenho que me voltar para o Espírito, ir diante do Senhor. Silvio, você me falou que eu não... Sabe, e ter uma comunhão e aceitar isso. Porque nós vivemos no mesmo corpo. Nós somos participantes e co-herdeiros, né, no mesmo corpo. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, isso tem que fazer diferença para nós. Senhor Jesus, isso não pode ficar só na teoria. Isso não pode ficar só na palavra. Isso tem que ser algo prático na minha vida e na vida dos irmãos, né? Senhor Jesus! Né, ele fala, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós nos tornamos co-herdeiros e membros do mesmo corpo. Por mais que tenhamos problemas com algum irmão, ou mesmo fiquemos chateados, se voltarmos ao Espírito, veremos que ele é co-herdeiro e membro do mesmo corpo. Agora, se não nos voltarmos ao Espírito, não temos essa visão. Olha que coisa forte, irmãos. Quando nós temos problemas, sabe, ficamos amargurando aquilo diante de, né, por tanto tempo e não vamos resolver a situação, nós perdemos a visão. A visão se escurece, né? Fica, tampa, como? Embaça a nossa visão. Sabe, a gente perde essa visão. Ó, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Sabe, irmãos, e o Senhor, ele quer que nós tenhamos esse viver, né? Ali em Efésios, e ele nos dá condição para isso, né? Em Efésios 1, Senhor Jesus, Efésios 1, ele vai mostrar agora para nós as condições que o Senhor nos dá. Efésios 1, 19, 20, fala assim, ó. E a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Aleluia! A suprema grandeza do seu poder ressuscitou a Cristo! Irmãos, você acha que algo tão grande que ressuscitou a Cristo não pode remover um sentimento que o Silvio tem porque não consegue me perdoar? Ó, Senhor Jesus! Senhor, irmãos, temos que ir diante do Senhor. Isso tem que, sabe, nos limpar nessa manhã. Tem que mudar a nossa visão, sabe? E termos um viver de reunião adequado, um viver de alegria, um viver realmente que transforma as pessoas. Senhor Jesus! Mas Efésios 2, irmãos. Efésios 2, um pouquinho ali na frente. De 5 a 7, ele fala assim. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Senhor Jesus! Senhor, ele nos mostra a suprema riqueza da sua graça. Ó, Senhor Jesus. E nós aqui, sabe, na nossa mesquinhez, sabe, com um probleminha aqui, porque o irmão falou aqui, porque o irmão não me escolheu, porque o irmão... Irmãos, vamos diante do Senhor. Temos que ter realmente uma realidade disso na nossa vida. Senhor Jesus. Um pouquinho mais à frente, Efésios 3:10. Efésios 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Ó, Senhor Jesus, irmãos, nós estamos na multiforme sabedoria de Deus. Aleluia! Portanto, irmãos, não temos como dizer, não posso, não vou conseguir, não é possível. Ó, Senhor Jesus, se temos à nossa disposição a suprema grandeza do seu poder, a suprema riqueza da sua graça e a multiforme sabedoria de Deus, tudo é possível. Ó, Senhor Jesus, tudo é possível, irmãos, aquele que crê. Caiu aqui. Senhor Jesus. E Efésios 3:20, irmãos, completando. Ele fala isso, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Senhor Jesus! Esses versículos dizem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Só que, irmãos, existe uma condição nesse versículo. Correto? Vamos ver de novo? Olha ali, ó. Conforme o seu poder que opera em nós. Existe uma condição, irmãos. Nós temos que deixar o Senhor operar em nossa vida. Quando nós deixamos o Senhor operar na nossa viver, aí o Senhor, aí nós conseguimos todas as coisas. Aí realmente, né, aí vem a primeira parte do versículo, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas nós temos que ir diante do Senhor. Nós temos que permitir esse trabalhar do Senhor em nossa vida. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém! Ele está dizendo o quanto deixamos o seu poder operar em nós. Se nos abrirmos ao Senhor e dependemos dele em cada situação, o seu poder operará grandemente em nossa vida. Oh, Senhor Jesus, irmãos, temos recebido muitas coisas, muitas revelações. É, como os irmãos falaram ontem, essa conferência realmente foi algo maravilhoso. Maravilhoso. O Senhor falou de uma maneira clara, de uma maneira prática, de algo realmente que tem que fazer diferença na nossa vida. Mas temos que receber isso de uma maneira que não seja em vão na nossa vida. Né? Temos que receber essa palavra e praticar, e que ela seja realmente algo que seja o nosso viver, que seja algo cotidiano no nosso viver, algo do dia a dia, né? Algo realmente que nós colocamos diante do Senhor, sabe? E praticamos isso, para que realmente essa palavra e toda essa revelação não seja em vão para nós. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu escolhi o S83 para nós cantarmos agora. Amém.